Fala galera, Bruno Padilha aqui, gravando mais um podcast. Hoje é dia 8 de outubro de 2019. Eu tô caminhando aqui na Avenida Paulista, aqui em São Paulo. Se tiver um pouquinho de barulho, interferência, é por causa disso, mas eu acho que vocês vão conseguir ouvir muito bem, tá? Então, o tópico de hoje, que é algo que me pediram recentemente, vai ser sobre mentalidade de abundância, tá? Que é um tema que eu considero extremamente importante. E você já vai entender por que esse tema é tão importante. E você, se já está acompanhando aí, né, meus vídeos, se você está acompanhando o meu blog, né, você já sabe que eu falo bastante sobre lei da atração, sobre abundância, sobre manifestação. Inclusive, se você não está, né, deixa eu colocar aqui meus links. Meu blog é brunopadilha.com. O meu canal no YouTube, você pode achar por Bruno Padilha também, mas no meu blog tem link para o canal do YouTube. E no Instagram é Bruno From Brasil, você me encontra lá, tá? Apesar que no Instagram é mais pessoal mesmo, mostrando meu dia a dia, não falo tanto sobre esses conteúdos, mas enfim, gosto de conectar com os leitores lá também. Enfim, vamos falar aqui então sobre mentalidade de abundância. E a primeira coisa que a gente tem que entender é esses dois conceitos, abundância e escassez, tá? São os dois conceitos opostos que governam o universo, tá? Eles governam a sua realidade, a realidade de cada um de nós. Porque sempre na nossa vida que a gente pensa algo, a gente faz algo, a gente toma uma decisão, sempre é porque ou a gente está numa mentalidade de escassez ou a gente está numa mentalidade de abundância, tá? Só tem essas duas escolhas. Eu sei que parece muito simplista, mas você vai ver que sempre, sempre, sempre as suas escolhas na vida estão baseadas em ou escassez ou abundância. Eu vou dar um claro exemplo aqui. Se você, por exemplo, está preocupado com dinheiro, obviamente, essa é uma mentalidade de escassez. E essa mentalidade de escassez, essa preocupação com dinheiro, vai te levar a fazer determinadas escolhas. De comer aqui ao invés de comer ali, trabalhar com isso em vez de trabalhar com aquilo, fazer faculdade X em vez de fazer a Y. Enfim, diversas escolhas na sua vida, no seu dia a dia, da roupa que você compra, dos lugares que você frequenta, tudo baseado nesse medo de ficar sem dinheiro, por exemplo, que é baseado na mentalidade de escassez. Por outro lado, se tivesse uma mentalidade de abundância, seria completamente diferente sua vida. As escolhas seriam completamente diferentes, sua vida seria completamente diferente, né? Então, primeiro eu quero falar um pouquinho sobre na raiz, né, na base dessas duas mentalidades, né, como é que elas funcionam, como é que elas surgiram até aí, como é que elas impactam o nosso dia a dia, tá? Porque eu acho importante a gente entender a origem das coisas para a gente conseguir desvendar esses conceitos, esses mistérios e aplicar no nosso dia a dia, que é o que a gente quer no final das contas. Não é só teoria, a gente quer aplicar no nosso dia a dia, ter resultados, ter uma vida cada vez melhor, né? Então, vamos lá. Se você imaginar aí época das cavernas, né? Sei lá quantos milhares de anos atrás, né? 200, 300, 400 mil anos atrás, aí até hoje não se sabe exatamente quando foi que surgiu a humanidade, mas imagine ali, né? Numa época do início da humanidade, onde realmente a gente vivia em um ambiente extremamente ameaçador pra gente, né? Pra raça humana. Ao mesmo tempo que a gente, né, que existiam poucos seres humanos, né, então talvez fosse mais raro você encontrar, né, um outro grupo de humanos e tal. Não é que nem hoje em dia, que eu estou aqui na Paulista e estou vendo, sei lá, milhares e milhares de pessoas. Não era assim, claro. Mas, por outro lado, a gente estava cercado de animais, né, maiores e mais fortes que a gente, que realmente, né, ali na lei da selva, né, lei da floresta, era matar ou morrer, né, do tipo assim, ou você come ou você é comido. E a gente vivia, né, da caça e da coleta. A gente ficava extremamente sujeito e susceptível às mudanças do ambiente. Então, se tinha um inverno mais forte ali e de repente matava a maior parte das plantas ali, né? Por consequência, os animais também ficavam sem comida, os animais pequenos morriam também, os animais maiores que comiam os animais pequenos ficavam sem comida, morria também, a gente ficava sem caça, sem ter o que colher, ou seja, era extremamente perigoso para a gente, qualquer variação, né, poderia ser extremamente perigoso para a gente. E por isso, a gente sim desenvolveu esse senso de escassez, esse senso de que, por exemplo, se eu não tomar cuidado, vai faltar. Né? Então, por exemplo, preciso tomar cuidado com aquele animal, senão ele vai vir, vai me comer. Pô, preciso tomar cuidado porque começou a esfriar, né? Pode ser que venha uma geada e destrua todas as frutas aqui, enfim, e a gente fica sem ter o que comer. Então a gente criou esse senso de um certo medo, né, do ambiente ao nosso redor, dos animais, dos inimigos, e também, claro, né, tribos rivais, né? A gente vivia numa tribo ali e de repente, vamos supor que a gente encontrava uma região aí que tinha muitos animais para caça, né? Nessa época ainda não existia agricultura, não existia pecuária. A gente encontrava uma área ali com muitos animais para caça, né? Tinha um rebanho ali. Só que, ao mesmo tempo que a gente chegava ali, uma outra tribo, que também estava com fome, também estava passando pela mesma situação, chegava ali ao mesmo tempo. E aí, quem é que vai ficar, né, com esses animais, né? E era assim, e era decidido, como era uma questão de vida ou morte, né? Ou eu como, ou eu fico sem comer e morro. Isso gerava batalhas e guerras, enfim, né, por recursos naturais, né? As primeiras guerras e tal foram por recursos naturais. Inclusive naquela época, né, parece horrível hoje em dia, mas fazia-se isso inclusive por mulheres, né, que eram consideradas recursos, porque davam filhos, enfim, ajudavam a tribo a crescer. Então, nessa época, criou-se, né, ao longo de milhares e milhares de anos, esse senso de escassez, que era real, tá? Naquela época ele era real, ele era verdadeiro, ele representava o mundo ao nosso redor. Tá? Só que, o que aconteceu? Com o passar do tempo, né, conforme a gente foi evoluindo, ficando mais inteligente e aprendendo a usar os recursos, né, e a gente criou a agricultura, né, na época, 10 mil anos atrás, a gente criou a pecuária, a gente começou a desenvolver máquinas e, enfim, sistemas de produção. E aí, né, vai pensando nisso aí aos longos de milhares de anos, a gente chegou em um ponto, né, recentemente aí, talvez algumas centenas de anos atrás, a gente chegou em um ponto onde não existe mais aquela escassez que existia antigamente, tá? Não é que não tenha ninguém que passe fome, não tenha ninguém que seja pobre, tem, claro que tem, a gente sabe que tem, mas não é por falta, não é por falta de recursos como era antigamente. Hoje em dia é uma má distribuição de recursos, enfim, mas não é a falta. Tanto que, por exemplo, alguns dados. Hoje existem mais apartamentos e casas vazios do que existem pessoas morando na rua. Hoje nós jogamos mais comida fora todos os anos do que a quantidade de pessoas que passam fome. Então, ou seja, isso é a prova concreta de que existe mais recursos do que o necessário para a sobrevivência humana. Já existe, tá? Mas então, por que que a gente continua vivendo nessa mentalidade de escassez, né? E tudo tem a ver com essa programação que foi feita na nossa mente ao longo de milênios e que hoje a gente continua achando que é real, a gente continua achando que isso representa uma ameaça pra gente, né? Mas a gente sabe que não é mais assim. Qual é o risco de você sair na rua e ser comido por um animal hoje? Né? O risco é zero, a menos que você, sei lá, mora em uma região aí que tenha urso, mas fora isso, é zero o risco de você sair na rua e ser comido por um animal, né? Qual é o risco de uma tribo rival invadir a sua tribo para pegar a sua comida? Pô, é zero, né? É muito baixo, a menos que você mora aí numa região, algumas regiões específicas do planeta, mas para a maioria de nós isso é zero, né? Nós que estamos aqui ouvindo esse podcast, gravando esse podcast, morando em cidades grandes e tal, o risco é zero, não existe esse risco. Mas a nossa mente subconsciente que se desenvolveu ao longo da nossa evolução humana ainda pensa dessa forma, que hoje em dia não é mais racional, ela é instintiva, baseada na escassez, tá? Baseada na escassez. E é daí que surgem esses problemas do mundo que eu falei, como, por exemplo, a fome, né? Falta de distribuição de renda, enfim, justamente por causa dessa mentalidade de escassez. Por causa. Pensa bem, qual é o sentido, né? Pensa uma pessoa aí que é é bilionário, né? O cara é um empresário aí gigantesco, bilionário. Qual o sentido dessa pessoa continuar, por exemplo, tentando ganhar cada vez mais dinheiro? Faz sentido? Ela já tem dinheiro muito mais do que o suficiente, não só para ela, como para toda a família dela, por gerações. Mas por que ela continua, né? Por que ela continua focada nisso? Porque dentro dela ainda existe uma mentalidade de escassez, de que se eu não fizer isso, qualquer pessoa pode vir, pode tomar de mim, eu posso perder tudo que eu tenho, né? Isso não é garantido, da mesma forma que eu ganhei, eu posso perder. Enfim, e ela nunca acha que é o suficiente, ela sempre acha que ela precisa mais, e ela sempre está com medo o tempo todo de perder aquilo que ela tem. Então, por isso é que há má distribuição de renda, por isso é que se cria esse sistema onde pessoas passam dificuldade e tal, tudo porque a maioria das pessoas vive constantemente pensando e sentindo escassez nas suas vidas, e a escassez leva ao medo, porque como eu falei, se você acha um rebanho, né? 200 mil anos atrás, você achava um rebanho, você sabia que a qualquer momento podia vir uma tribo rival e tomar aquele rebanho e acabar com o seu sustento. Então você vivia com medo, vivia na defensiva, né? Vivia pronto para guerrear com qualquer pessoa que tentasse tirar aquele rebanho de você, não é mesmo? Então, essa mentalidade de escassez, ela cria o medo, ela cria a agressividade, porque a gente pensa que precisa agir de maneira defensiva e agressiva para proteger aqueles poucos recursos que a gente tem, né? Cria essa inimizade entre as pessoas, entre os povos, porque a gente pensa que não tem recurso suficiente para todo mundo, então, né, eu preciso garantir o meu, essa ideia de passar por cima dos outros, enfim. Todos esses grandes problemas da humanidade são baseados nessa mentalidade de escassez, para você ver o impacto que isso tem na nossa vida, né? E como eu disse, talvez isso tenha sido justificável 200 mil anos atrás, mas hoje não é mais. Hoje que nós temos, né, máquinas, né, trabalhando as plantações, hoje que a gente tem técnicas de agricultura e tal para produzir comida mais do que suficiente para toda a população mundial, hoje que nós temos técnicas de construção, de extração de minérios, enfim, a gente consegue hoje, por causa da nossa inteligência, muito mais do que a gente precisa para viver. Mas ainda assim, a gente vive com aquela mente pré-histórica que acredita na escassez, tá? E como que no dia a dia isso impacta a gente? Exatamente dessa forma, que todo mundo, a maior parte das pessoas, eu não vou falar todo mundo, mas a maior parte das pessoas vive nessa mentalidade de escassez. Então elas vivem seu dia a dia sempre tomando decisões com base no medo de ficar sem, no medo de alguém vir e tomar o que eu tenho, né? Medo do que pode acontecer de ruim, tudo baseado nessa escassez. Isso gera estresse, isso gera ansiedade, isso gera sofrimento, isso gera inimizades e brigas, enfim, todo tipo de catástrofe humana através dessa mentalidade de escassez. Então, hoje, se você tem vivido isso, você tem vivido medo, tem vivido preocupação, sem saber o que vai acontecer, né? Um certo desespero, uma certa ansiedade, procure analisar se lá no fundo você não tem uma crença na escassez. Você não tem uma crença de que, ah, não tem o suficiente para todo mundo, se eu não for lá e garantir o meu, eu vou ficar sem. Enfim, tudo isso, né? Eu tô sujeito, né? Eu sou uma vítima do ambiente, enfim. Essas crenças baseadas na escassez. E eu quero que você perceba que isso fez sentido, tá? Numa época da história humana. Mas hoje em dia não faz mais, tá? Você não precisa mais viver com esse paradigma. E você pode mudar para o paradigma, para a mentalidade da abundância, tá? E qual é a mentalidade da abundância? É exatamente o oposto disso. É eu perceber que hoje já existe o suficiente para mim e para todos em tudo aquilo que eu possa querer, em tudo, não é só dinheiro, tá? Dinheiro é geralmente a primeira coisa que a gente pensa quando pensa em abundância, abundância financeira, e realmente é importante, claro, mas não é a única forma de abundância. Se eu pensar em relacionamentos, por exemplo, por que você acha que a maioria das pessoas tem tantos problemas com relacionamento? Né? Se você perguntar para a maioria das pessoas, maiores frustrações, maiores sofrimentos da vida, então tem a ver com relacionamentos. Por quê? Porque, de novo, 200 mil anos atrás, naquela tribo de 50 pessoas, que a gente vivia 100 pessoas, você tinha ali, sei lá, 4, 5 opções de um parceiro, de um relacionamento. Se alguma coisa dava errado naquele relacionamento, era provável que você ficasse sem ninguém, porque não era uma tribo enorme, cheia de opções, cheia de gente. Então a gente vivia nessa escassez. Pô, esse é o relacionamento que eu tenho, entendeu? Se eu perder ele, eu vou morrer sozinho, né? Então a gente desenvolveu esse medo de ficar sozinho, esse medo de, né, pô, preciso agradar o parceiro, senão ele vai me abandonar, enfim, tudo isso. E hoje em dia, não, por exemplo, isso não é verdade hoje em dia. Hoje em dia, pensa na quantidade de pessoas que existe. Né? Qual é a chance de alguém ficar sozinho a vida inteira por falta de opções? Né? É baixíssima, é uma chance praticamente inexistente, né? Como a gente diz hoje em dia, para toda... Como é que é? Toda panela velha tem sua tampa, sei lá o que, como é que é o ditado. Mas enfim, existe muitas opções para todo mundo. Não é só para galã de cinema, para todo mundo tem muitas opções. Porque tem muita gente, você vive numa cidade grande e tal, frequenta lugares sociais, tem muita gente, tem muitas opções. Muitos possíveis parceiros, né, relacionamentos, enfim, amigos também. Mas a gente ainda assim sente medo. Então, abundância também pode ter a ver com relacionamentos. Pode ter a ver com bem-estar e saúde, porque, pô, de novo, a gente vivia num lugar, numa situação onde a gente não conhecia as doenças, a gente não sabia, né, o que podia causar mal pra gente ou não, que planta que, né, podia envenenar a gente ou não, a gente não sabia de nada. Então era extremamente perigoso viver naquela época. Hoje não é mais, tá? Hoje a gente já sabe, né, o que fazer, por exemplo, prevenir doenças, a gente sabe tratar doenças, a gente sabe se alimentar de forma a ter uma vida saudável. Não que a gente faça, tá? Mas a gente sabe como fazer. A gente sabe hábitos diários que a gente pode ter para ter uma vida saudável. Então a gente não precisa mais ter medo em relação à saúde, em relação a relacionamento, em relação a dinheiro, porque já existe hoje, tá? A segurança que a gente sempre quis, hoje a gente já tem ela. Só que a gente ainda sente medo e escassez. Então, a pessoa que vive numa mentalidade de abundância, ela percebe que, por exemplo, se ela está num relacionamento e esse relacionamento não está legal, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Porque existem outras pessoas, tanto para você como para o seu parceiro, que talvez sejam mais compatíveis. Então isso não é um grande sofrimento. Claro, você gosta da pessoa e tal, mas não vai acabar a sua vida. Tá? Ok, né? Ok. Vida que segue. Da mesma forma, se essa pessoa que vive na mentalidade de abundância perde um emprego, ou então um negócio que ela achou que ia dar certo não dá certo, né? Ou então ela perde uma venda na empresa dela, ela não fica decepcionada, frustrada pelo resto da vida, porque ela entende que existe uma abundância de oportunidades. Né? Qualquer coisa que você faça, existe muita gente que vai estar interessada em comprar, em contratar, enfim. Muita gente que vai precisar das suas habilidades, do seu serviço. Então não há motivo para você ficar preocupado, frustrado, vida que segue, né? Vida que segue. Pô, perdeu o emprego? Ok, você vai arranjar outro. Né? Sua empresa faliu? Você começa outra. Então existe hoje opções infinitas praticamente. Praticamente infinitas, tá? Então a pessoa que vive em abundância, ela tem esse diferencial. Nada que aconteça ao seu redor, ela toma como se fosse um decreto de fracasso. Do tipo assim, ah, isso é prova de que minha vida não vai dar certo. Não, ela entende tudo como, ah, simplesmente aconteceu, mas eu sei que na próxima vai dar certo. E essa mentalidade de abundância é o que traz tranquilidade mental e emocional, tá? Essa é a principal diferença. Se você vê uma pessoa que ela é mentalmente e emocionalmente tranquila, pacífica, serena, é porque ela tem uma mentalidade de abundância. Esse é o maior sinal, porque se ela não está preocupada, se ela está tranquila, é porque ela acredita na abundância, de tudo, de dinheiro, né, opções de trabalho, de carreira, de amigos, de relacionamento, enfim, ela acredita na abundância. E a pessoa que vive preocupada, estressada, ansiosa, com depressão, enfim, todos esses sintomas representam uma mentalidade de escassez. Então você pode fazer esse autodiagnóstico, como é que eu estou me sentindo? Se eu estou me sentindo super bem, super positivo, nossa, o universo é um lugar maravilhoso, né? Adoro viver nesse universo. Então você está numa mentalidade de abundância, não tem nada para você se preocupar. Por outro lado, se você hoje percebe que você está preocupado, ansioso, né? Talvez desanimado, perdido, com medo, enfim, é porque você hoje tem uma mentalidade de escassez. Talvez seja algo inconsciente, tá? Provavelmente é algo inconsciente que você não percebe, mas no fundo, tem crenças de escassez. Tá? E aí, como é que você faz, então, né? Bruno, beleza, legal, pô, super explicação bacana, entendi, aprendi bastante sobre história humana, mas, né, como é que eu faço no dia a dia? Se eu tenho aí essa mentalidade de escassez, percebi realmente, pô, tô com medo, né, tô preocupado, tô ansioso, como é que eu faço para resolver isso, para mudar isso? Como é que eu desenvolvo essa mentalidade de abundância? E o que eu vou falar para você é algo que você pode começar a implementar no seu dia a dia, tá? Que é encontrar provas de que você está errado. Eu sei que parece estranho isso, mas sempre que a gente está querendo substituir crenças, eu até tenho um post no meu blog sobre isso, sempre que você quer substituir crenças, você precisa... Primeiro, identificar qual é a crença que você tem que você quer mudar. Então, nesse caso, é uma crença aí na escassez. E aí você precisa encontrar provas de que você está errado. Porque a sua mente, ela nunca vai querer acreditar em algo que parece mentira. Tá? Se eu falar pra você, nossa, eu tô aqui andando na Paulista agora, você não vai acreditar, mas tem um elefante voando aqui no meio da Paulista, no meio dos prédios. Você não vai acreditar. Né? Você não vai acreditar porque... Você sabe que não faz sentido nenhum, pô, um elefante não voa, você nunca viu um elefante voar, então você sabe que é mentira, né? Mas a sua mente, ela tende a acreditar naquilo que ela vê. Se você visse um elefante voando, você acreditaria, né? Assim como a gente acredita, né? Muita gente, por exemplo, gosta de assistir show de mágica, de ilusionismo, mesmo sabendo que é mentira, mas a gente, na hora que a gente vê, a gente fala, caramba, né? Esse cara é mágico de verdade, como é que ele fez sumir aquele helicóptero, né? Uma vez eu vi um cara fazer um helicóptero desaparecer dentro de um circo, um mágico. Cara, eu falei, caraca, como é que ele fez esse helicóptero desaparecer, né? Você, por alguns instantes, você acredita naquilo, porque você tá vendo, né? Você tá vendo, então você acredita. Então, quando surge, por exemplo, um pensamento baseado na escassez, com o pensamento de que, ai, eu nunca vou conseguir ganhar dinheiro porque, sei lá, eu fiz isso, eu fiz aquilo, porque eu nasci não sei aonde, porque minha cor não sei qual, né? Porque eu não tenho escolaridade, sei lá, qualquer motivo que você dê para si mesmo aí, eu quero que você vá e encontre uma prova de que você está errado. Então vai na internet e pesquisa lá, tá? Então, por exemplo, você pensa, ah, eu nunca vou conseguir ganhar dinheiro porque eu não fiz faculdade, tá? Então vai lá na internet e coloca milionários que não fizeram faculdade. E esse, com certeza você vai achar uma lista, você vai achar vários blogs falando sobre isso. Eu quero que você leia a história dessas pessoas para você perceber que a sua crença estava errada. Sua crença estava errada. Sim, é possível você ganhar dinheiro sem ter faculdade. Ai, minha crença é outra. Minha crença é sobre relacionamentos. Eu acredito que eu nunca vou conseguir um relacionamento porque eu sou feio. Sei lá o quê. Tá bom, então você vai lá no Google de novo e vai pesquisar ali. Pessoas feias que namoram pessoas bonitas, sei lá o que você vai pôr ali, nem sei. Mas eu tenho certeza absoluta que você vai achar provas de que você está errado, provas de que a sua crença não corresponde à realidade, tá? E você pode fazer isso com qualquer coisa, qualquer crença que você tenha, que você quer provar para você mesmo que está errada, né? Você quer mudar essa crença, você vai lá no Google e pesquisa exemplos que provem que não é daquele jeito que você imaginava, tá? Porque na hora que você vê, isso começa a mudar suas crenças. Isso começa a abrir sua cabeça. Você fala, pô, né, se o fulano, né, se o fulano ali que eu vi na internet fizeram isso, né, então não é impossível. Eu também posso fazer. E isso começa a abrir sua mente para a possibilidade de que as suas crenças na escassez não estavam corretas. Né? Não estavam corretas. Era só uma ilusão, era só uma crença falsa. E conforme você vai fazendo isso, eu por exemplo, eu tenho uma pasta no meu computador, né? Por mais que eu estude isso diariamente e tal, ainda tem às vezes uma crença ou outra que eu percebo, pô, né, essa crença tá me, tá me incomodando, né? É uma crença negativa que tá me incomodando. Eu faço uma pasta no meu, tipo, no, na minha área de trabalho, no meu computador, que eu passo bastante tempo ali, que eu trabalho no computador e tal. Eu crio uma pasta ali só com imagens que provem que eu tava errado. Então eu vou ali, pesquiso na internet ali, por exemplo, vamos supor que a sua crença é, ai, não dá para ganhar dinheiro porque eu não tenho faculdade. Vamos supor que é a sua crença. Você vai no Google ali, acha lá pessoas milionárias que não têm faculdade. Vai pegar foto dessas pessoas no iate, lá, sei lá o quê, dessas pessoas que você sabe que estão na mesma condição que você, não tem faculdade, mas ficaram ricas. Você vai salvar uma pasta no seu desktop, lá na sua área de trabalho, e todo dia que você estiver começando a pensar, putz, mas né, ai, mas eu não ganho dinheiro por causa disso. Entra lá, abre, olha a imagem daquelas pessoas e se lembra de que é mentira. Isso que você está pensando é mentira. Não deixa a sua mente te enganar, tá bom? E aí com a repetição, então não é de uma vez, ai, nossa, olhei e posso resolver de uma vez. Com a repetição, a sua mente vai começando a se abrir para essa realidade de que hoje em dia nós vivemos em abundância e você pode ter tudo aquilo que você deseja, que você achou que não era possível, em termos de relacionamento, de saúde, de dinheiro, enfim. Hoje em dia é possível. Talvez 200 mil anos atrás não fosse. Hoje em dia é possível, porque nós vivemos em um mundo onde as opções são ilimitadas, são infinitas. Ah, mas para mim é mais difícil por causa de não sei o quê. Não é verdade. Entra lá na internet, encontra exemplos, você vai ver que não é assim, que tem gente na mesma situação que você que conseguiu exatamente aquilo que você quer. Então, conforme você vai tendo esses exemplos ou esses modelos, a sua mente vai começando a aceitar isso. E com o passar do tempo, essa mentalidade de escassez vai se desfazendo, vai se dissolvendo, porque de tanto você vê exemplos, você percebeu, sua mente percebe que aquilo não tinha nada a ver, e você começa a ter novos paradigmas, novas visões do mundo, tá? Pô, gostaria que tivesse um jeito de mudar isso, não estralar de dedos, mas até onde eu sei não tem, tá? Até onde eu sei, exige essa certa repetição, esse tempo de você fazer esse trabalho aí consciente para ir substituindo as suas crenças de escassez por abundância, tá? E outra coisa que eu recomendo muito é você ler livros que falem sobre isso. Então, por exemplo, tem um livro, As Leis Espirituais do Sucesso, do Deepak Chopra. Leia esse livro. Tem o livro, Peça e Será Atendido, do Abraham Hicks, escrito pela Esther Hicks. Também, leia esse livro. O livro O Segredo. Pô, se você ainda não leu, o que você está fazendo? Leia esse livro. É o livro mais básico e também mais fácil de ler sobre lei da atração e tal. Vídeos, né? Assista vídeos no YouTube dessas pessoas aí que escreveram esses livros, por exemplo. Então, o Dr. Joe Vitale, assiste os vídeos dele no YouTube. O Dr. DeMartini, assiste os vídeos do DeMartini também no YouTube. Abraham Hicks, ouve os áudios ou assiste os vídeos de Abraham Hicks no YouTube. Essas pessoas todas, Bob Proctor, que também apareceu no Segredo, assiste os vídeos do Bob Proctor no YouTube. E conforme você vai vendo isso, você vai diariamente vendo essas pessoas falando sobre a abundância e sobre, né, a prosperidade e tal, você vai começando a acreditar nisso. E a partir do momento em que você tem aí 51%, vamos dizer, 51% de fé nessa crença, né? Vamos dizer que hoje você está aí, sei lá, 80% escassez, 20% abundância. No momento em que virar 51% abundância, a sua vida vai se transformar completamente. Completamente, tá? Você vai começar a ver as coisas de uma forma totalmente nova. E coisas que você achou que nunca pudessem acontecer vão começar a acontecer facilmente para você, sem esforço nenhum. Porque a abundância, a questão da. E aí tem a ver com a lei da atração. Você só consegue receber aquilo que você aceita. Hoje, se você acredita na escassez, você aceita a escassez e por isso você recebe a escassez. Mas a partir do momento em que você acreditar na abundância e realmente conseguir aceitar a abundância, você só vai receber a abundância, tá? Então é aí que tem a ver com a questão da lei da atração e do aceitar, né? Da questão de você aceitar a abundância. E essa é a parte mais difícil, tá? Já vou te preparar, essa é a parte mais difícil. É quando começa, por exemplo, chegar para você oportunidade de emprego, oportunidade de relacionamento, tudo que você sempre quis, e você começa a se duvidar. Pô, não é possível, né? Isso é bom demais para ser verdade, né? Deve ter alguma pegadinha, sei lá. E o mais difícil é você aceitar. Aceitar, não, realmente, é isso. Essa é a abundância, tá aí. Não tem pegadinha nenhuma, é fácil desse jeito, é simples desse jeito. Eu aceito e agradeço, é meu, né? E realmente parar de duvidar disso, porque tem uma fase em que você começa a duvidar disso. Mas você vai passar por essa fase, vai superar essa fase, como eu superei, muitos já superaram. E você com certeza vai sim, se você estiver nesse caminho, né? E por estar ouvindo esse podcast, eu sei que você está nesse caminho. Você vai sim chegar nesse ponto da abundância, da mentalidade de abundância, onde você vive em abundância. Eu hoje considero que eu vivo em abundância, em todos os aspectos, e você também vai viver em abundância. Não precisa levar décadas, não precisa levar anos. Meses, provavelmente vai levar meses, mas pode ser semanas, tá? Pode ser que seja algumas semanas ou poucos meses que você vai conseguir transformar completamente a sua vida através da mentalidade de abundância, tá bom? É um tema muito extenso, claro, né? Isso é um pequeno podcast para falar sobre isso. Se você tiver questões específicas, né, alguma dúvida da sua vida e tal, ou quiser mais explicações sobre um conceito ou outro, ou você pode entrar no meu blog, tá? E todo post lá tem um campo de comentários, você deixa um comentário em qualquer post ali, eu vou ler. Eu tenho uma página de contato no meu blog também, acho que é a página sobre ou alguma coisa assim, ela tem meu e-mail ali. Você pode entrar ali e mandar um e-mail para mim também, ou o jeito mais fácil de todos, me segue no Instagram, é Bruno From Brasil, com Z, tá? Bruno From Brasil. E aí você me acha lá, manda uma mensagem pra mim, comenta numa foto minha e tal. Eu com certeza respondo e entro em contato com você, tá bom? E pode me dar ideias também para próximos podcasts, vídeos. Eu gosto muito desse contato aí com o pessoal que me acompanha aí. Beleza? Então é isso, vou almoçar agora aqui na Paulista, na Augusta, na verdade. E vejo vocês no próximo post, próximo vídeo, próximo podcast, né? Sei lá o que vai ser. Mas a gente se encontra aí. Um grande abraço aí pra vocês e viva em abundância.